tarde. Eu, pela minha parte, gostaria de, justamente porque hoje a sessão é uma sessão duplamente especial também, por razões que eu explicitarei, mas nós vamos fechar esta atividade, e eu gostaria justamente por isso de ler um texto, e vou fazê-lo então, e depois então iremos a seguir ouvir Pires Quintais. E, basicamente, o que eu vos trago é isto. Na qualidade de coordenador do meu Planaltos, cumpre-me, desde já, dizer que hoje daremos por concluída esta aventura que começou exatamente a 11 de abril de 2011. A ideia, como estarão lá muito cientes, sobretudo aqueles que nos têm acompanhado, foi a de mostrar, fundamentalmente, a inoperância da disciplinaridade e do enfeudamento, ver-se-ia uma das debilidades das especialidades e especializações académicas, e mostrar não apenas como uma parte considerável do trabalho de investigação no presente detém uma configuração interdisciplinar, mas também e sobretudo mostrar como pode ser fertilizador criar zonas de contacto entre olhares e produções já de si multiformes, híbridas ou na margem. Na margem do discurso, na margem dos saberes territorializados, axiomáticos e instituídos, mas também na margem de poderes e encenações de poder que habitam hoje a academia e que lhe roubam as suas linhas de fuga, as suas possibilidades de experimentação, em suma, de criação. Gostaríamos de agradecer muito sentidamente a todos que nos apoiaram ao longo deste período de tempo. Gostaríamos de agradecer ao Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, na pessoa da professora Cristina Padez, sua diretora, à Casa da Escrita, nas pessoas do professor José Carlos Seabra Pereira, seu diretor, e João Rasteiro, ao Museu da Ciência, nas pessoas do professor Paulo Gama, seu diretor, e da minha querida amiga, a professora Carlota Simões, vice-diretora do Museu da Ciência, que aqui hoje está mais uma vez connosco e que foi, de facto, uma das pessoas verdadeiramente inexcedíveis ao longo deste processo. Gostaria também de agradecer a Marisa Leiria, a Isabel Pires e a Francisco Pires. Uma palavra de agradecimento vai também para o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, na pessoa de Carlos Antunes, seu diretor, e para o Núcleo de Estudantes de Antropologia do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Gostaríamos de agradecer o extraordinário livro de Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mil Plateaux, publicado na década de 80 do século XX, que constitui um toolkit maravilhoso para o conhecimento renovado do mundo e que coloca no seu centro uma ideia poderosíssima de liberdade e de movimento, que encontrará sempre os seus luminosos cúmplices. Não posso deixar de destacar também todos aqueles que, com o seu talento e criatividade, nos brindaram com comunicações notáveis, que muitas vezes deram origem a textos que poderão ser encontrados no nosso site, e também sob a forma de dois cadernos que, noutro contexto, teriam constituído os primeiros elementos de uma belíssima coleção de ensaios. Importa dizer, finalmente, que os Mil Planaltos fecham hoje em festa, isto basicamente porque Ana Pires Quintais é uma das pessoas porque estamos a celebrar aqui este espaço de discussão. A Ana é, desde o início, corresponsável pelo projeto e uma das razões da sua continuidade, dado o labor e a determinação que foi colocando ao longo destes meses na sua realização. Gostaria então de dizer que Ana Pias Quintais é mestra em Psicologia e doutoranda em Linguagens e Heterodoxias pela Faculdade de Letras e Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Encontra-se atualmente a escrever a sua dissertação de doutoramento, na qual explora as relações entre literatura, imagem e pós-memória na obra artística de Daniel Blaufux. Tem por últimas publicações Tracing an Absent Memory, Jonathan Safran Foer's Everything is Illuminated and Susan Silas Elmbrecht's Walk, 1998-2003, and Discourses That Matter, irá ser publicado em breve pela Cambridge Publishing Scholars. Em 2013 publicou já Post Memory and Art in the Urban Space, Rethinking Urban Inclusion, Spaces, Mobilizations, Interventions, um texto publicado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O título da sua comunicação é O Arquivo Incompleto e a Ana irá falar-nos justamente da sua investigação académica em torno de noções como as de arquivo e pós-memória na arte e literatura contemporâneas, através da análise de uma imagem da série Teresine, de 2010, do fotógrafo e artista visual português Daniel Blaufeld. Obrigado, Ana. Vamos ouvir-te e aprender contigo. Obrigado.
Obrigada, Luís. Obrigada a todos por estarem aqui. Esta apresentação é baseada, então, na, como lhes disse, na minha na dissertação de doutoramento que estou a escrever e que tenta explorar as relações entre imagem, literatura, pós-memória e arquivo na obra de Daniel Blaufeld. Eu trouxe um texto que vou ler para evitar dispersões. Portanto, vou então passar a ler o texto. Nascido em Lisboa no ano de 1963, Blaufeld é neto de uma família de judeus alemães e polacos que logrou chegar a Lisboa em plena Segunda Guerra Mundial. Fotógrafo, criador de instalações, realizador de documentários, curtas e longa-metragens, tem apresentado um trabalho visual e escrito no qual a memória, o arquivo e o holocausto parecem predominar como temáticas que não serão indiferentes à história da sua própria família, à sua própria história e memória. Talvez a fotografia que na obra de Daniel Blaufeld poderá representar melhor a ideia de arquivo será aquela que terá contribuído para que o autor ganhasse o prémio Best Photo no ano de 2006. Uma fotografia que, nas suas palavras, será autossuficiente, porque, e de uma forma literal, parece, e estou a citar o autor, conter a série, a coleção e o arquivo dentro de si. Fim de citação. Esta é a fotografia que resulta da viagem do artista ao antigo campo de concentração de Theresienstadt, viagem que terá tido como causa um conjunto de circunstâncias que são expostas no livro decorrente e intitulado Teresinho, publicado em 2010. Eu tenho aqui o livro, se vocês depois quiserem consultar no fim, darem uma olhada, estão à vontade também. Entre outras razões que impulsionaram a viagem, conta-se a fixação do artista numa imagem encontrada em Austerlitz, do escritor alemão W.G. Sebald. Quase no final do livro de Sebald, encontramos uma imagem a preto e branco de um espaço que se parecia com um arquivo, de autoria desconhecida e sem legenda, a acompanhar a fotografia, restava o palpite, apoiado pelo contexto da narrativa, ser a imagem de uma sala localizada no interior do campo de Teresina. Explica-nos Blaufeld. Pensei logo em utilizar aquela fotografia como uma metáfora para o meu trabalho. Fim de citação. É inevitável pensar, se olharmos para a imagem, no conteúdo dos fólios arrumados, nos cubículos das estantes, que forram as paredes da sala e que, eventualmente, o fotógrafo português confirmará localizar-se em Teresina. Aqui, a mesma sala que Blaufeld recorda mentalmente da fotografia de Austerlitz é encontrada. E o primeiro impulso é registá-la fotograficamente. Na imagem produzida, Blaufeld parece encontrar-se no mesmo ponto de vista do fotógrafo desconhecido da imagem de Austerlitz. A fotografia que, assim, é produzida, torna-se semelhante àquela com que o artista português parte e que, mais tarde, descobrirá tratar-se de uma imagem pertencente a Dirk Reinartz, um fotógrafo alemão. Em ambas as imagens, a porta parece encontrar-se aberta precisamente no mesmo ângulo. E embora a fotografia de Reinhardt seja a preto e branco, é possível percepcionar pelas sombras que acompanham o mobiliário da sala que uma luz vinda do lado direito da imagem banha não só a mesa de trabalho, como todo o chão da sala nas duas fotografias. Mas se na imagem de Reinhardt a sensação que eu tenho enquanto observadora É de uma sala de trabalho na qual alguém parece ter-se ausentado por breves momentos, tendo consequentemente deixado a porta aberta, irá regressar. Quando olho para a fotografia de Blaufux e, apesar das semelhanças mencionadas e de se tratar do mesmo espaço, a sensação é de algum modo distinta. Embora nesta imagem conste igualmente uma mesa de trabalho e uma cadeira, numa análise mais cuidada, a ideia de espaço de trabalho não poderia estar mais distante no que se vê. Na fotografia de Blaufux há uma distância palpável que parece separar o observador da sala, como se a observasse de longe ou como se ela não fizesse parte da realidade. Talvez seja isto a que se refere Blaufux quando caracteriza o espaço como irreal e encenado. Para o autor, esta é uma sala que parece em suspensão, ou à espera, talvez, que uma qualquer personagem fictícia irrompa pela porta fora e quebre a cenografia quieta que a imagem parece sugerir. Se não para permitir a entrada de quem quer que faça parte daquela sala, para que o propósito da porta aberta? Mas enquanto observadora, sinto igualmente uma vontade em descobrir o que pode estar para além daquela porta, que tão aberta parece convidar-me a atravessá-la. Talvez seja neste lugar invisível que reside o punctum de que fala Roland Barthes em A Câmara Clara. Marian Hirschi e Leo Spitzer inscrevem este tipo de fotografias em algo que designam como pontos de memória, que deriva precisamente da noção de punctum e que une passado e presente, memória e pós-memória. O conceito de pós-memória, formulado por Marian Hirschi em meados dos anos 90, diz respeito aos descendentes dos sobreviventes de eventos traumáticos, por exemplo, o Holocausto, que, embora não tenham testemunhado tais eventos em primeira mão, recebem esta experiência traumática através de uma determinada narrativa familiar. Pós-memória descreve assim o relacionamento que a geração posterior àquela que vivenciou o trauma tem com tal experiência. Desta forma, a segunda ou terceira geração lembra-se, não porque esteve lá, mas porque estando imersa numa determinada narrativa familiar, é-lhe transmitido o trauma experienciado pela primeira geração, nomeadamente através de histórias, imagens e comportamentos familiares. Segundo Hirsch, podemos encontrar diversos exemplos de produção de pós-memória na literatura e na arte contemporânea, nas quais uma denominada segunda e terceira geração parecem obedecer às inquietações pós-memoriais sobre o Holocausto, utilizando a fotografia como um meio privilegiado. Aqui vemos algumas publicações que Marian Hirschi tem sobre a pós-memória. Do lado esquerdo, Family Frames, Photography, Narrative and Post-Memory. Temos também The Generation of Post-Memory, Writing and Visual Culture After the Holocaust. A autora também criou, entretanto, um site que podem aceder escrevendo postmemory.net e que trata também de pós-memória, das publicações que existem. E temos também, creio que é o último livro dela e do marido dela, Leo Spitzer, Ghosts of Home, que descreve a viagem que os dois fazem com a família da Marian Hirschi ao local onde os pais dela nasceram, a cidade de Czernowitz, que fica na Ucrânia hoje em dia. Depois Marian Hirschi fala também de vários artistas visuais e escritores que pertencerão a uma segunda e terceira geração pós-memorial. Susan Silas é um dos exemplos, é uma artista visual. Christian Boltanski. Tatiana Kellner. Jorge Perrec. Jonathan Safran Foer, que, como podem ver pela data de nascimento, pertencerá a uma terceira geração. Tem aqui um romance que foi publicado em 2002, Everything is Illuminated, e são duas edições diferentes do mesmo livro. Rachel Cypher também pertencerá a uma terceira geração, com o romance publicado em 2001, The Dark Room. Depois, já mais recentemente, foi realizado um filme a partir de um dos contos de Rachel Cypher, chamado War. E Art Spiegelman, que, como devem conhecer, publicou The Complete Mouse, ou The Mouse, onde integra banda desenhada, autobiografia, fotografia. Para Hirsch e Spitzer, as fotografias e outros artefactos produzidos por artistas de segunda e terceira geração são imagens assombradas, carregadas de espectros que fazem mais do que simplesmente complementar os relatos dos historiadores sobre os eventos do passado. Aqui, a verdade está sempre para além do que vemos na fotografia, para além da moldura. A fotografia parece apenas sugerir, mostrar pistas de algo que não está disponível para o observador. Na descrição do termo pontos de memória, Hirsch e Spitzer aludem à interseção entre tempo e espaço, definindo o ponto como um momento no tempo, da mesma forma que encontra correspondência enquanto um ponto no mapa. Como o ponto de Barthes, o ponto de memória assemelha-se a um aguilhão que perfura e trespassa o esquecimento. Voltando às fotografias de Blaufuchs e Reinhardt, a porta aberta poderá também servir de metáfora para aquilo que Blaufuchs define como o arquivo incompleto e que, segundo o artista, caracteriza o seu trabalho. Da mesma forma, em Austerlitz, o arquivo é sempre um arquivo incompleto para Long, e isto encontra-se patente no final do livro, na narrativa que fica em aberto, com a descrição da busca do seu protagonista pelo pai, levado por fragmentos do passado encontrados num arquivo parisiense. Este arquivo incompleto pode também implicar a ideia de um arquivo orientado para o futuro, e, deste modo, a sua conclusão ou completude não é possível. Se Blaufuchs, referindo-se à imagem encontrada no livro de Sebald, a considera como uma metáfora do seu trabalho artístico, importa então refletir sobre o papel do artista que assume assim a função de arquivista. Diz-nos Blaufuchs: imagem e escrita, deslocação e memória. Serão estas as razões do meu trabalho, as bases da minha pesquisa. Esta pesquisa é poética. Fim de citação. Será um arquivista também alguém que pesquisa? Alguém que seleciona, que procura, que escolhe? Blaufuchs comenta que, ao contrário de um colecionador, um arquivista não tem escolha. E citando-o, um arquivo não é uma coleção, porque um colecionador escolhe e um arquivista não tem escolha possível. Fim de citação. Mas um colecionador não será também um arquivista? Blaufuchs sente-se obrigado a escolher. É angústia o que sente quando escolhe qual o rosto, qual a história que resgatará da escuridão do século XX e qual o rosto continuará obscurecido. Uma angústia da escolha. Talvez seja por isso que o seu arquivo estará sempre incompleto. Enquanto for inevitável a escolha, haverá sempre rostos, vozes, histórias por contar, por escutar e lembrar. Esta parece ser, assim, uma espécie de missão para Blaufuchs. Resgatar da penumbra da história, do arquivo, as vidas e as pequenas memórias que ficaram por contar. Estas histórias, resgatadas do arquivo do passado e transformadas em objetos artísticos, evocam o trabalho do francês Christian Boltanski. Segundo N. Wesor, Boltanski questiona a ideia do arquivo como fonte de conhecimento do passado, explorando a fotografia não só como um instrumento da memória, mas também como fonte de perturbação dos limites entre memória pública e memória privada. Para este autor, a forma de Boltanski em lidar com os acontecimentos negros do Holocausto passa pelo resgate de pessoas anónimas, crianças, homens, mulheres, retratadas em instantâneos fotográficos, snapshots, para figurarem publicamente sobre a forma de altares, monumentos, em instalações artísticas que parecem meditar sobre a própria memória pública. Estas peças artísticas de arquivo são feitas de fotografias e de materiais pessoais, embora nem todos estes materiais tenham uma proveniência genuína, fazendo com que os seus trabalhos se encontrem num limiar entre ficção e verdade, lembrando a atmosfera enigmática encontrada nos livros de Zebald, onde a escrita é intercalada com imagens pouco claras que contribuem para uma incerteza sobre a ficção do relato. Em 1971, na instalação Photo Album of the Family D, 1939-1964, Poltanski utilizou fotografias de pessoas reais para contar uma história que, no entanto, pode ser real ou ficcionada. Outra prática exercida pelo artista francês e que pode ser encontrada também na literatura zebaldiana diz respeito às manipulações das imagens fotográficas utilizadas. Enquanto que Zebald utiliza invariavelmente fotografias a preto e branco, parecendo fotocópias ou fotografias pobremente impressas, Poltanski altera as dimensões das mesmas, tornando-as mais desfocadas. Tenho aqui um pormenor de uma das instalações de Poltanski. Como podem ver, as fotografias estão bastante alargadas, fazendo com que os rostos pareçam desfigurados. Segundo Hirsch e Spitzer, as fotografias utilizadas em textos pós-memoriais são habitualmente manipuladas, alargadas, desfocadas, sobrepostas a outras imagens ou texto. São reenquadradas e ou descontextualizadas ou recontextualizadas. Devido a estas manipulações, as fotografias parecem resistir à nossa vontade de ver melhor, mais claramente, ou ao nosso desejo de conhecer, de mergulhar mais profundamente. Tanto Zebald como Poltanski parecem partir, pois, de um arquivo informal para produzir um outro tipo de arquivo que perturba as fronteiras do fictício e do verdadeiro. Com Terezinha, Daniel Blofux resgata as memórias dos rostos que passaram pelo antigo campo de concentração, uma massa anónima que a distância da imagem do arquivo, traduzido pela fotografia de Reinhard Blofux, sublinha. Em entrevista a Jürgens em 2007, Blofux afirma interessar-se por contaminações, caracterizando-se antes de mais como um artista visual que utiliza no seu trabalho não só a fotografia, mas outras estratégias que possam ajudá-lo a contar uma história. Desta forma, o trabalho fotográfico abre-se à literatura, ao filme documentário e aos documentos produzidos pela história. Al Foster define este tipo de trabalhos artísticos através de um impulso de arquivo, pelo qual uma arte de arquivo tenta estabelecer ligações que podem ser encaradas como geradoras de ramificações sem fim ou como ligações rizomáticas, lembrando Gilles Deleuze. De facto, o arquivo tem sido, nos últimos anos, objeto de interesse no mundo da arte contemporânea. Trouxe alguns exemplos para o mundo vasto do arquivo como objeto ou como ferramenta de trabalho na arte. Temos aqui duas fotografias de Laurence Aberhart e da brasileira Rosângela Renault. O arquivo como modo de representação em exposições. Para aqueles que foram ver a exposição deste ano ali na Gulbenkian, em Lisboa, da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, puderam entrar nesta sala do arquivo e consultar em algumas destas gavetas, aquelas gavetas que se podiam abrir, objetos pessoais da escritora, postais, cartas, fotografias. E aqui do lado direito temos uma fotografia da Tower of Faces no Memorial do Holocausto, nos Estados Unidos. Temos também o arquivo no cinema como lugar de descoberta de identidades, pelo menos nestes dois filmes. Do Tinker Tailor Soldier Spy, o filme de 2011, baseado no romance homónimo de Jean Le Carré. E aqui temos o Circus Archive, onde se tenta descobrir, para quem conhece a história, a identidade do espião, da toupeira. E Everything is Illuminated, também baseado no romance de Jonathan Safran Foer, que falei há pouco. E aqui o arquivo como uma espécie de caos ordenado, catalogado e com ligações familiares da personagem principal. Depois o arquivo na Academia, só trouxe estes três exemplos, se calhar o mais famoso será o Mal da Arquivo, do Jacques Derrida, que é a edição norte-americana, Melancholy and the Archive, e The Archive, de Charles Meriwether. Na literatura, estes dois, da parte da direita, já falámos, e depois, não esqueças, José Saramago, todos os nomes que, claramente, é o arquivo assume papel principal na trama. Ok, já andei demais. Continuando. Para Ann Wessler, a principal razão pela qual o arquivo adquiriu uma dimensão singular na arte contemporânea, exercendo nesta um efeito fortemente apelativo para as práticas artísticas, nomeadamente para as artes visuais, diz respeito à própria natureza do arquivo e o interesse profundo que a arte hoje parece ter sobre a história e o passado. Pode-se pensar no arquivo como uma espécie de fronteira em si mesma, um lugar onde se confrontam passado e presente, história e imaginação, um lugar onde os documentos esperam a interpretação de quem os lê. Este lugar apresenta paralelo com a definição que Harriet Bradley faz sobre o arquivo, entendido este como um repositório de memórias a partir do qual se tenta recuperar o passado, incorporando em narrativas que possam apresentar e representar as suas histórias. Para Gibbons, a estratégia do arquivo para fins artísticos pode servir não apenas como mero repositório de informação, mas como uma ferramenta para uma memória coletiva, citando Arjun Appadurai, que vê o arquivo como parte de uma tradição humanista, que pode ser pensado como um corpus de conhecimento, de informação, animado por um espírito, alma, de um povo ou da própria humanidade. Esta ideia encontra-se próxima da noção do arquivo como algo que é instável e fluido, contrariando uma versão mais tradicional do arquivo rígido e estável e aproximando-se das bases de dados digitais e de um arquivo digital. Se se considerar que as memórias são construídas, reconstruídas, apropriadas e reapropriadas, então serão caracteristicamente instáveis e dinâmicas, implicando assim uma impossibilidade do arquivo estável e rígido. Segundo Bradley, o arquivo continua a exercer um tremendo fascínio, mesmo nesta época de pós-modernidade e ceticismo, porque sugere a promessa de um tempo passível de ser recuperado. A Madalena proustiana transformada em filas intermináveis distantes. O arquivo pode ser encarado também como uma espécie de cripta ou como um lugar onde se pode sonhar, porque oferece sempre a possibilidade da descoberta. É justamente num trabalho de memória, para usar a expressão de Annette Kuhn, que Blaufuchs parece encontrar o seu lugar como um artista arquivista da memória. E uma memória privada que se constrói sobre uma memória pública numa interseção entre o público e o privado e assumida inteiramente pelo fotógrafo português. A própria noção de arquivo encontra-se intimamente ligada à ideia de memória, não só porque, e de acordo com Brockmeyer, o arquivo é a metáfora mais usada desde a antiguidade para descrever a memória, como diz respeito a uma ideia de interseção entre o público e o privado. De facto, e segundo Derrida, a origem etimológica da palavra arquivo remonta a arché, que contém secretamente dois princípios, um de começo e outro de comando. Um começo para a história e para o conhecimento, e de comando implicando autoridade e lei. Derrida refere que a palavra arché, para comando, foi originada das palavras gregas arcaion e arcon. Enquanto que os arcon corresponderiam à figura de magistrados, aqueles que tinham como responsabilidade a lei e a autoridade, o Arcaion seria a casa destes magistrados e o lugar onde guardariam os documentos necessários e oficiais. Desta forma, é aqui que o público se cruza com o privado, uma vez que é na casa privada do magistrado que são guardados os documentos públicos. É também função destes magistrados o dever de interpretar tais documentos, tornando esta figura responsável não só pela guarda dos documentos públicos, como pela sua interpretação, tornando-o produtor de conhecimento. Para Frost, esta ligação entre público e privado, inerente à palavra arquivo, assume uma maior importância se comparada com a própria posição do agente de pós-memória, que está situado numa espécie de dobra entre as suas memórias privadas e os registros públicos do Holocausto, fazendo com que, por exemplo, os escritores ou os artistas pós-memoriais escrevam, produzam, privilegiando o movimento que segue do privado para o público. Parece ser, pois, este o caso de Daniel Blaufeld. Isto é tão mais importante se considerarmos o autor de pós-memória também, tal como o Arcon, responsável pela guarda da memória pública, respeitante à Shoah, e pela sua interpretação, salvaguardado pela distância temporal da sua segunda ou terceira geração, tornando-o, ao mesmo tempo, produtor de conhecimento, desta feita, produtor de pós-memória. Assim, uma memória privada que se constrói e reconstrói a partir da memória pública pode ser interpretada como uma pós-memória, porque reconstituída a partir de eventos, experiências e memórias familiares, a partir das Family Frames, de Marianne Hirsch, mas também a partir das memórias públicas e coletivas, que neste caso dizem respeito ao Holocausto. Experiências, eventos e memórias que são procurados e ou encontrados por Blaufeld e registados no seu arquivo pessoal e artístico. Colecionar, arquivar, registar, catalogar. Isto é uma frase do autor. Peço desculpa. Este calor não perdoa. Para Al Foster, o impulso de arquivo manifesta-se através de uma reutilização de determinados ícones ou materiais presentes na cultura de massas, no imaginário popular, habitualmente imagens. Mas o contrário também pode suceder, e o artista arquivista evocará imagens ou materiais menos conhecidos, porventura mais privados, naquilo que refere como conhecimento alternativo ou contra-memória. Desta forma, há uma releitura de materiais pré-existentes, colocando em causa noções de autoria e de apropriação, como perturbando quaisquer leituras que possam ter ocorrido previamente. Terezine só é possível a partir da fotografia encontrada no livro de W.G. Zebald. É a fotografia de Blaufeld semelhante àquela encontrada em Austerlitz que figura na capa de Terezine. Por outro lado, e como o próprio artista afirma, esta obra tenta transmitir a mesma atmosfera que é sentida nos livros de Zebald. Parece haver, assim, uma intenção em decalcar um trabalho a partir de um outro, obedecendo ao impulso de arquivo de Foster, uma vez que Blaufeld se agarra num objeto já criado para ilustrar ou acrescentar algo. Também parece informar-nos que há um passado que continua a fazer-se sentir no presente. Assim, e recapitulando, para produzir esta fotografia, Blaufeld parte de uma imagem de autoria desconhecida na altura, encontrada num livro de um autor que pertence também a uma segunda geração pós-memorial, pós-Holocausto, como é o caso de W.G. Zebald, de um lugar que pode ser o de um campo de concentração, pelo contexto da narrativa do livro, e refotografa no mesmo local, produzindo uma outra fotografia semelhante àquela com que parte. Não se pode dizer que Blaufuchs faça uma releitura de uma imagem que faz parte do imaginário popular, mas poderá incluir-se naquilo que Foster denomina de conhecimento alternativo, no sentido em que, como elemento de pós-memória, agarra numa imagem encontrada num livro de um autor que é, também ele, agente de pós-memória. Poder-se-á, talvez, falar de um universo de imagens familiares para aqueles que trabalham sobre a memória da Shoah ou que pertençam a uma segunda e terceira geração pós-memorial, como é o caso de Blaufuchs e W.G. Zebald. Parece haver uma certa ideia de ir na pegada de um autor, mas há também nesta reutilização de objetos imaginários uma reafirmação do trabalho de memória e ainda, principalmente através do uso de imagens, de uma aceitação da dificuldade ou da impossibilidade no uso da palavra ou da narração do sucedido. Como já foi referido anteriormente, na narrativa de Zebald, as fotografias utilizadas parecem imprimir veracidade à história, perturbando as fronteiras da ficção literária, graças não só à utilização de imagens fotográficas, como devido à falta de nitidez e esbatimento das imagens colocadas ao longo da história e à ausência de legendas. Mas as próprias características das imagens usadas na ficção zebaldiana, como sejam a porosidade, o esbatimento, a falta de nitidez, podem também ser lidas como simbólicas da ininteligibilidade ou opacidade dos eventos ocorridos, ou seja, como manifestando uma impossibilidade de representação da Shoah. Também a utilização do arquivo como metáfora ou como instrumento de trabalho pelo escritor ou pelo artista poderá servir como meio de chegar a um passado que não pode ser acedido diretamente. Para Derrida, o arquivo não se refere apenas ao passado, mas também ao futuro. It is not a concept dealing with the past that might already be at our disposal or not at our disposal. An archival concept of the archive. It is a question of response, of a promise of responsibility for tomorrow. A responsabilidade de preservar a memória do passado parece, pois, ser uma das funções do artista-arquivista, como é o caso de Daniel Blaufuchs, traduzindo deste modo a convicção de Hirsch de que apenas nas gerações seguintes, aquelas que vivenciaram o horror dos campos e das perseguições nazis, é que o trauma pode ser testemunhado e, neste caso, trabalhado através da arte. Obrigada.